Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, outro contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Do Executivo. Ofício 023-2021. Peço a leitura.
Encaminhamento de projetos de lei. Ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais integrantes da Casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para análise e posterior votação. Projetos de lei número 004, o qual autoriza o Poder Executivo a ceder servidor do quadro de cargos de provimento efetivo. Projeto de lei número 005, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um engenheiro civil para atender situação de excepcional interesse público, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 006, de 18 de janeiro de 2021, o qual altera o artigo 3º da Lei 3.594, de 22/6/2017, com a redação dada pela Lei 3.763, de 16/5/2019, que tratam da programação municipal da premiação aos consumidores, mediante termo de adesão ao uso de plataforma Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul. Solicitamos votação direta do projeto de lei número 004 e 005 para que o Poder Executivo possa dar prosseguimento nos trâmites da cedência e no processo seletivo simplificado para a contratação temporária de um engenheiro civil. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos prefeito municipal Danilo José Brooks.
Torre Legislativa. Pedido de informações bancada do MDB.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer seja movido o plenário da Casa mediante parecer favorável do mesmo encaminhar ao Executivo Municipal as seguintes solicitações. Que o Poder Executivo forneça um resumo da situação financeira por recurso em 31 de dezembro de 2020 da forma clara e objetiva. Que o Poder Executivo informe se houve algum pagamento em dezembro de 2020 relativo ao mês em curso deste ano de 2021 para escolas infantis do município e se houve antecipação de pagamento de 13º de férias dos professores e assim relatando quais foram as escolas beneficiadas.
Ali não é um terço das férias? Que não é 13º.
Ah, um sim, tá. Férias, se não me engano. Um terço, olhei por cima.
O pedido de informações está em discussão. O pedido de informações está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifesta. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores. Alessandra Brota.
Alessandra Brota, vereadora, adiante firmada, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal estude a possibilidade da instalação de iluminação pública na área de lazer junto à Avenida Carlos Suri, bairro Aimoré.
Do vereador Marcelo Schneider.
Marcelo Luiz Schneider, vereador, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie reparos em toda a extensão da rodovia Ernesto Dalpian.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre a matéria lida.
Boa tarde, presidente, colegas vereadores, prensa e demais pessoas que nos assistem. Vou falar um pouquinho da rodovia Ernesto Dalpian, que eu fiz o pedido, então, que se faça esses reparos. Sabe-se que pode se pedir junto ao Dyer isso, né? Mas muitas vezes isso demora a acontecer, e como vinha sendo feita na outra administração, ou se fazia parceria com o Dyer ou a prefeitura aí lá fazia. Hoje tem 3-4 lugares muito perigosos, onde deu borrachudo muito grande, onde está saltado para fora o asfalto. Estão aí de 30, 40 centímetros, né? E antes que aconteça alguma coisa, que quando me relataram, sábado, 2 motoqueiros caíram, né? Então, antes que aconteça alguma coisa mais grave, peço que tomem as providências e que seja feito esses reparos, né? Seria isso.
Em relação à solicitação, principalmente na área de lazer na Praça Carlos Suri, na parte onde é que tem a área verde, ela, à noite é muito escura, e agora com o novo loteamento, já tem casas sendo construídas e aquilo fica muito escuro, e até a vizinha que mora ao lado lá já relata que às vezes tem medo de ficar na rua à noite devido àquela escuridão daquela área verde. Então, a necessidade de repente, um poste de luz ali no entroncamento entre as duas, entre a Rua Nova, o loteamento aberto e a praça, né? Ou lá dentro mesmo da área verde, algum holofote, alguma coisa que pudesse dar uma clareada, que lá, às vezes, até utilizado por pessoas para questões de danos não morais, né? Ali é já vem até sendo falado da necessidade de uma iluminação um pouco mais forte nessa área verde.
Grande expediente, fazer a inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Boa noite. Ângelo nos recebeu. para nós conhecermos um pouquinho mais de perto essa agroindústria que está solicitando o auxílio, né? E nós nos surpreendemos positivamente com todo o empenho dela e a proposição, e até porque a gente não conhecia muito bem o que era a proposta em relação a essa agroindústria, né? E nos surpreendeu bastante essa questão de todo as exigências que são solicitadas, desde o plantio do trigo até a produção em forno de lenha. Então, são questões que a gente achou muito importante ter ido conhecer, e também ela se sentir, né, valorizada de nós ir lá conhecermos essa proposição. Então, eu queria relatar um pouquinho dessa nossa ida até lá, essa semana, e principalmente assim, pensar um pouquinho o quanto é importante, às vezes, a gente ir conhecer esses projetos e talvez a especificação, quando vem alguma solicitação, porque, no fim, às vezes, a gente não conhece, tem todos uns requerimentos, não sei se tudo fica protocolado, mas acaba não vindo para nós, né, essas questões todas que envolvem essa solicitação. Então, são questões assim, que nós assim, achamos importante conhecer um pouco mais de perto. Ok, seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Mati.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Vou utilizar esse momento para agradecer e dizer o quanto foram importantes os profissionais da saúde que atuaram no enfrentamento da pandemia no ano de 2020, quando tudo começou, trazendo muitas angústias e incertezas a todos nós. Quando muitas pessoas estavam em casa, se protegendo em seus lares, esses profissionais da saúde estavam na ativa, enfrentando de frente algo ainda desconhecido. Hoje, fico feliz porque o município recebeu as primeiras doses de vacina e deixo em meu nome e da comunidade arroiomense uma salva de palmas a todos os profissionais da saúde que incansavelmente estão na linha de frente ao combate da Covid-19 e torcendo para que o restante das doses cheguem para poder atender a toda a nossa população. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem. Não poderia ser diferente de falar em primeiro lugar da agricultura. Acho que com todas as dificuldades que os nossos agricultores passaram esses últimos 2 anos, é questão de enchente, seca, pandemia, e mesmo assim os nossos agricultores mostraram, de fato, quem mantém a economia do Brasil. Falar um pouco do projeto que hoje existe do cheque adubo, cheque incentivo. Me lembro muito bem quando esse anteprojeto virou projeto em 2000, onde de fato parecia que o valor passado para os nossos agricultores era bem maior, e de fato quem tinha uma produção no talão modelo 15, que é o talão de produtor, ele tinha direito a receber. As mudanças que aconteceram, compensações, quem comprava, em vez de insumo, comprava dejeto de aviário, ou suíno, ou alguma outra, algum outro adubo químico, foliar, ganharia mais do que se fosse ter comprado um simples adubo. Acho que isso deve ser revisto. Eu sempre acho que, independente de quem tem o talão de produtor, se ele está mostrando que está contribuindo, ele deve ter o direito a receber. Eu vejo isso uma necessidade e tenho certeza, hoje nós temos a presença aí do secretário da Agricultura, seu Elcio, que certamente está fazendo um levantamento em cima desses dados. Nós temos um orçamento que é da agricultura, sabemos que nós temos que cumprir, mas de fato nós temos muita demanda, nós temos o programa da tuberculose, brucelose, nós temos veterinário, nós temos como incluir horas máquinas. Acho que no primeiro momento a gente tem que buscar de fato o que realmente a gente da administração está gastando nesses programas. E se nós queremos tentar melhorar, nós temos que ter pelo menos a certeza se esses programas realmente estão a contento dos nossos agricultores. Com certeza, mudanças irão acontecer. Nós temos que valorizar o que é a base da economia do município. Hoje, se nós olharmos, o colega Vanderlei bem coloca, uma agricultura forte, uma indústria forte, resulta num comércio forte também. Então, de fato, nós temos que incentivar a base. E a base se chama agricultura. Falar também de anteprojeto, onde, no entanto, eu muitas e muitas vezes usei esse espaço aí para criar um bônus produção, onde realmente se valoriza o nosso agricultor que está produzindo. Eu acho que esse anteprojeto irá sair da gaveta. E tenho certeza, colega Rodrigo, que também é um defensor grande dos nossos agricultores, nós não podemos envolver cor partidária. Nós temos que fazer um trabalho conjunto, um trabalho que realmente contenta os nossos agricultores. Nós temos que fazer um trabalho em conjunto, buscar ideias, trazer as ideias e, de fato, pegar as ideias que realmente contemplam os nossos agricultores. Também falar do distrito de Forqueta. O colega Adílio já foi subprefeito da Forqueta, sabe da grandeza do nosso distrito de Forqueta. Uma vez, hoje nós temos uma escola infantil. Podemos tentar buscar mais para essa comunidade. Buscar aquelas coisas simples, que muitas vezes não custa muito, mas as pessoas que passam lá devem olhar e falar que o distrito de Forqueta realmente é um distrito diferenciado. Nós temos que mostrar um capricho a mais, seja tanto na vicinal Forqueta, de frente à sua prefeitura, da escola, nós temos as ruas de igreja, temos tudo para realmente chamar a atenção das pessoas que passam dia a dia nesse distrito de Forqueta. Eu tinha buscado um recurso para contemplar um asfalto em direção ao 3 de maio. Nós vamos sim rever essa situação. É um compromisso assumido pelo deputado Afonso Ram e na minha pessoa também. E nós vamos tentar honrar no momento que nós realmente temos condições de atender esses moradores. Falar um pouco das escolas infantis também. Eu acho que a gente, no andar da campanha política, a gente escutou muito o anseio dos nossos trabalhadores. A questão de férias, a questão de fechamento por um mês das escolas. Eu acho que tem que ser revisto, tem que se buscar o que realmente vem em benefício à população. Nós temos muitas famílias que a gente conhece que não tem o janeiro, fevereiro para tirar as férias. E aí, essa dificuldade de deixar os filhos é muito grande. Por isso que a gente tem que sentar junto, procurar e buscar uma alternativa que realmente contempla os nossos pais de família, que muitas e muitas vezes têm a dificuldade de deixar a criança nos tempos de férias ou qualquer outra dificuldade. Nós estamos ali procurando o que de fato a nossa população precisa. E eu tenho certeza que nós juntos podemos realmente fazer um pouco a mais para contemplar os nossos moradores do nosso querido município de Arroio do Meio. Obrigado.
Com a palavra o vereador José Elton.
Cumprimentar o presidente, colegas, secretário, jurídico, imprensa, pessoas que nos acompanham nessa casa hoje. Hoje eu quero falar um pouco do marco histórico que aconteceu ontem, né, com a chegada, então, porque por 10 meses, que né, a Helena já falou, a gente conviveu com o Covid-19, né? Que nós não sabíamos lá no começo, não se conhecia nada, muitas incertezas. Se plantou um bicho maior do que realmente ele era, né? Mas aos poucos, realmente, temos que agradecer, sim, colega, as pessoas que começaram a trabalhar, passaram por todo o ano de 2020 trabalhando, e com certeza todo mundo fez a sua parte, fez o seu melhor. Então, chegamos a esse marco. É o começo, mas quando tu vê que lá no fundo, no fim do túnel, tu vê uma luz, já as pessoas, a comunidade, a gente já fica muito contente. Então, ontem a Arroio do Meio recebeu 203 doses, né, da vacina, e então hoje começou a aplicar elas nas pessoas que trabalham diretamente na saúde, do nosso município, do nosso hospital também, e as casas de idosos que nós temos, as duas em Rio do Meio, que é a MAI, né, e o lar lá na Barra do Andabar. Então, assim, eu sim acredito nessa vacina, eu acho que vai, estamos no caminho. Nós, de repente, vai demorar um pouco até chegar, mas a gente tem que sempre pensar que a gente está imunizando uma parte, a possibilidade de a gente pegar vai cair muito também. Então, como já falei em várias oportunidades, que a ciência e a médica pessoa ilumine, que nós conseguimos, o mais breve possível, poder voltar aquilo que se chama, que era o normal antes. De repente não vamos voltar a ser como era antes, mas pelo menos próximo daquilo. Isso diretamente vai afetar, a gente tem que começar a pensar no futuro logo ali. Nós estamos com o ano letivo começando, as nossas escolinhas, que nem o colega Rocha falou há pouco. Muitas mães não tendo onde deixar os filhos, mas isso por causa da carga reduzida, né? Onde é que as crianças não podem ficar o dia inteiro? Como vai ser as nossas aulas? Ainda não está bem claro. Então a gente tem que torcer para que essa vacina comece a dar efeito, que venham mais doses, e para que logo próximo, nossas crianças possam voltar a ter suas aulas normais, nossas escolinhas começar a atender de forma integral e realmente nós começarmos a voltar aquilo que era antes o normal. Então eu queria só deixar esse relato da minha parte por hoje, seria isso aí, colega.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Falar um pouquinho da agroindústria familiar de Panifícios, a 1ª de Arroio do Meio, o colega já falou. Dizer que fico muito feliz que o setor primário, a agricultura, está crescendo e que tenha esses avanços que gera também recursos para o município. É a primeira no município, né, nesse padrão, onde eles vão produzir pães de milho, de trigo, massas, enfim, bolachas, que também podem também depois ser adquiridos pelas escolas municipais como merenda escolar. Muitos municípios já têm. Fico muito feliz também, os colegas falaram, a colega falou antes que visitaram lá, um investimento alto por parte da família, mais de 200 mil reais, e é muito importante esse apoio também do poder público para melhorar e fomentar essas agroindústrias, que hoje deve ter 6, 7 no município, entre embutidos, entre ovos coloniais e agora essa nova, então. Falar também na questão da UTI, no projeto da UTI, que é um projeto maior, um hospital maior e melhor também, para que possa atender as nossas pessoas, as nossas comunidades daqui de Arroio do Meio e também da região. É uma conversa, um sonho que começou lá em 2012, ainda no governo Sidney, vice Auro, que hoje também é um braço forte dentro do governo, com certeza tem muito a contribuir para que essa UTI saia do papel até o fim do ano, assim como prometido durante a campanha eleitoral. Quero fazer um agradecimento especial a todas as pessoas, as empresas, a comunidade que contribuiu com esse projeto, foram em torno de 340 mil reais, como também a Câmara, somando também o recurso da Câmara e do Executivo no valor de 1.400.000. Tenha certeza que nós, colegas vereadores, serão parceiros para votar a favor dos projetos, se for necessário, para terminar essa UTI, e assim, em janeiro de 2022, estar à disposição para atender as nossas pessoas quando for necessário. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Góes.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Primeiramente, hoje eu quero falar um pouco do distrito de Arroio Grande. Ele é um distrito que foi criado no ano de 2005 pelas lideranças da época, pleiteando um atendimento melhor naquela localidade e fortalecer as necessidades da localidade. Temos lá uma agricultura forte, temos indústrias, padaria, ferraria, serraria, fábrica de calçados, mercado, clubes de futebol, temos o centro de lazer, hoje conhecido por muitos municípios, temos atrações turísticas, eventos que envolvem corridas, motos, bicicleta, então muitos eventos, temos prestadores de serviços, temos inclusive, segundo informações, a segunda maior capela da América, do interior da América Latina, então temos a escola lá, a comunidade, ela vem evoluindo com as suas forças, junto com o poder público também. A gente sabe que um dos grandes entraves que tem lá é a questão do acesso asfáltico. O nosso distrito de Arroio Grande é o único ainda que não possui esse acesso asfáltico. Então, os outros dois distritos possuem, e eu tenho toda a certeza que assim que nós conseguirmos esse asfalto para aquela região, já evoluiu, já está bem pertinho agora, então a comunidade lá também vai crescer muito mais. Da minha parte, eu estou me empenhando, a gente está indo atrás também, para conseguir que isso se torne uma realidade lá para aqueles moradores também. Quero aqui também destacar o primeiro responsável por coordenar os trabalhos por muitos anos também, no distrito de Arroio Grande, que foi o Romano Kunzler. Ele trabalhava na máquina, organizava os trabalhos da subprefeitura, conciliando as duas funções muito bem. Após a passagem dele também tivemos o Gerson Werner, também fez um trabalho muito bom, um trabalho um pouco diferente, por ele ter um dom de pedreiro, ele reformou a subprefeitura, escolas, pontes, paradas de ônibus, e quando faltava era também motorista, e com certeza desempenhou um bom trabalho também. Ambos eles tiveram um trabalho muito bom e com certeza contribuíram para o fortalecimento do distrito de Arroio Grande. E também agora eu quero aproveitar para dar as boas-vindas para o novo subprefeito, que é o Odair Werner, que vai assumir a coordenação lá. Quero desejar muito sucesso a ele também, que ele com certeza vai desempenhar um bom trabalho como subprefeito. E com certeza, no que depender de mim, sempre pode contar comigo também, para nós fazer o melhor pelo distrito. Sei que o mais importante é essa continuidade dessa obra do asfalto, mas sempre temos algumas outras coisas que a gente pode evoluir. A comunidade, ela sempre está disposta a melhorar com as suas lideranças, que são muito fortes lá. Então, com certeza, temos tudo para sempre ir para frente. É o que vem acontecendo ao longo dos anos. Quero também aproveitar e falar um pouco da agricultura, principalmente da estiagem e da falta de energia que tivemos na outra semana. E o que aconteceu, esse desligamento de energia sem aviso prévio, pelo que a gente sabe, no pior dos calores, isso não precisava ter acontecido. Acho que é uma falta de respeito com os agricultores por parte da RGE. Eu sugiro ao presidente da Câmara aqui que ele elabore um ofício para mandar a EGR também, ou que marque uma reunião com eles, para que esse tipo de episódio, para que ele não aconteça mais com os nossos agricultores. Eu acho que isso é uma falta de respeito que aconteceu lá, no pior dos calores, fazer esse desligamento. Acho que a perda foi muito grande, todo mundo viu, então a gente tem que se solidarizar a esses agricultores. Se eles precisarem de nós aqui, com certeza estaremos de portas abertas. Aqui é a casa do povo, acho que alguns já comentaram com a gente, com outros vereadores também. Acho que se precisar fazer algum outro tipo de manifestação, acho que temos que ajudar esses agricultores. A gente sabe que isso acontece em outras situações, que a gente já pediu para melhorias, inclusive tem um protocolo lá de Arroio Grande, onde volta e meia, lá para o Moro Gaúcho, acontece uma coisa, boa parte de lá fica sem luz, como aconteceu no Passo do Corvo também. Acho que esse tipo de situação, a gente sabe que foi investido bastante energia, mas essas pequenas coisas que atrapalham, que dão prejuízos, que são fáceis, eu acho, de resolver. Não é um custo tão elevado, acho que poderia ser melhorado. E sobre a estiagem, como o colega Rocha também comentou, nós estamos no segundo ano consecutivo já passando por essa dificuldade na agricultura. E vários anos, né, colegas que defendem a agricultura, nós fomos sempre abençoados, sempre tivemos chuvas, mas esses dois últimos anos são complicados. Com certeza tem muitos agricultores que eles estão passando por dificuldades para se organizar com trato até para animais, e também financeiramente. Eu acho que chega uma hora que tu tem que comprar mais trato, as coisas estão caras, então acho que o valor está muito alto para quem precisa comprar. Como eu sempre digo, estamos aqui, estamos na casa do povo, me coloco à disposição dos agricultores, alguns já nos procuraram, para que em conjunto, como o colega colocou antes, nós procurar alternativas para amenizar esse tipo de situações climáticas que ocorrem. Está aqui o secretário da Agricultura, acho que pensar alguma coisa mais para frente, de repente, muitas vezes entra um vendaval, né, colegas que sabem da agricultura, não é só a estiagem, às vezes entra uma tempestade, derruba todos os milho, então os prejuízos são grandes. Pensar em alguma coisa diferente, às vezes é uma enchente, alguma coisa que nesse momento que mais o agricultor precisa de ajuda, para nós pensar uma coisa em conjunto, para realmente poder ajudar nessa hora de dificuldade dos agricultores. Acho que isso é nessa hora que o poder público tem que... Pode?
Me permite a palavra. Também foi procurado com algumas situações, agora especificamente pela seca. E a gente conversando entre três produtores, mas eu acabou chegando numa ideia que eu acredito que ela possa evoluir e ser construída, que seria um fundo para esse tipo de situações, tipo um fundo municipal, um fundo da agricultura, para ajudar os produtores nessas situações de clima, de tempestade, de estiagem, enfim.
Acho que bem pode falar.
Me permite? Realmente é lastimável o que aconteceu. É uma pena que, justo quando a RGE, então, a informação que eu tive que foram reparos que foram feitos, né? Mas o dia foi literalmente o pior dos dias escolhido, né, para fazer esse reparo, né? Então, realmente a gente fica feliz que as coisas acontecem, mas foi no pior dia, né? Então, teria que ter algo que poderia ser mudado, enfim, quando dá essa condição climática, né?
Por isso,
possa ser alterado.
Por isso que eu acho que nós temos que, em conjunto, conversar com eles, como eu pedi para o presidente, e nessa situação avisar até o secretário da Agricultura ou empresas que também passam por essas dificuldades para eles poderem se organizar, né? Então, eu acho que é uma coisa que tem se construída.
Tipo, em caso de mau tempo não é feita a obra, mas quando é em caso de extremo calor excessivo, também deveria ser revista a situação.
Outro assunto que o colega o Rocha colocou a respeito do cheque incentivo é uma coisa que eu concordo com ele. Eu acho que se o produtor já tem direito, acho que é uma coisa que dá para se repensar. Se ele já tem direito, por que nós vamos... Até teve agricultores me questionando
um minuto
também. Ele já tem o direito adquirido daquele benefício, então não tem a necessidade de ele trazer notas, dele correr mais em roda. Eu acho que isso é uma coisa bem tranquila que poderia ser revista, concordo com o colega Rocha. E como tem muitos programas, outros, então acho que é importante que sigam esses programas. A respeito da agroindústria, que os colegas comentaram, acho que ela é muito importante. Acho que ela, até para a feira, ela vai agregar muito aqui na feira. Foi pensado muito bem nisso já a outra administração, para ter alguma coisa relativa a pães, doces, e hoje está se criando, que com certeza ela vai agregar muito ali na feira de sábados de manhã, ela vai puxar mais clientes. Da minha parte seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Dilis Maier.
Minha saudação, senhor presidente, e com essa saudação todos sintam-se saudados nessa noite. Emendar a fala da agroindústria, realmente isto é uma valorização que vem de uns anos para cá, me parece que foi Sidney que implantou, e realmente se percebe o quanto isso mexeu na cadeia produtiva desses pequenos empreendedores. Isso gera, movimenta o município. Tipo, só a participação da questão do sábado de manhã, da feira, participar da merenda escolar, e por aí vai, né? Essas alternativas, isso é realmente gratificante, e a gente realmente torce para que mais indústrias desta natureza se instalem no município. E quanto à questão da... Fiquei pensando hoje de tarde o que dizer, o que falar. Mas estamos na terceira semana de 2021 e, em termos de administração, de serviços públicos, se percebe, assim, bem notável o quanto, assim, já está alinhado as repartições, o quanto está todo mundo se entendendo e se integrando. E isso, com certeza, é muito produtivo, porque isso agiliza os trabalhos, agiliza o atendimento. E, como diz aquele velho ditado, com o andar da carruagem, as melancias se ajeitam. E, contudo, na vida é assim, né? E eu também, na segunda de tarde, no final do dia, eu fui à Forqueta, na subprefeitura, fui conversar com Aristides também, dei as boas-vindas, né? Que se sinta à vontade, integrado aos que já estão lá, né? Então, desejar um bom trabalho, e Forqueta afinal merece, né? Lá se vão 30 e poucos anos de emancipação política do distrito, e se passou um filme, assim, rapidamente na minha cabeça, quando Paulo Alessio liderava ali esse movimento para que Forqueta se tornasse um distrito. E isso realmente aconteceu, e começamos na casa, hoje Casa Cultural, na antiga escola, com a primeira sede. E, na gestão do colega Paulo Baques, então, foi implantada a nova sede, com realmente esse prédio majestoso, né, que hoje foi remodelado, e está ali disponível para a comunidade poder aproveitar. Lembro bem, Rocha, o quanto nós debatíamos a questão que o prédio estava ali, precisava de uma reforma, precisava de uma reestruturação, e isso aconteceu, inclusive anexo à escola infantil. Mas quem sabe, daqui para frente, pode-se pensar numa escola infantil independente, não anexa ao prédio, porque não, sempre seremos parceiros. Sim, claro.
Na sua prefeitura, na sua finalidade, ela não foi construída para atender o atendimento à escola infantil, né? Então tem que ser realmente pensar na construção de algo diferente do que existe hoje lá. É um quebra-galho.
Claro.
Mas a subprefeitura de lá não foi construída para atender creche ou criança.
Com pequena, certeza, naquele, né, momento não foi pensado.
Exatamente.
Mas para o momento que se apresentou aquela reivindicação de longa data, com certeza era o melhor momento para que fosse feito aquela alavancada inicial.
Tudo bem, né? Obrigado.
Então, foi feito esse começo, e por que não, daqui para frente, se pensar em fazer uma implantação de um prédio não anexo ali àquele espaço. Mas interessante a sua colocação. E quanto à questão, colega Rocha, que você colocou do recurso em direção ao 13 de maio, com certeza eu sou parceira, eu também estou em busca, e a questão da calçada de passeio, já conversei com o Áureo, né, e nós vamos, na medida do possível, buscar essa alternativa de realmente fazer essas obras acontecer, e eu acredito que vá acontecer, mas tudo precisa um tempo certo, não é na primeira semana que vão acontecer passes de mágica, um dia de cada vez. Seria isso, muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, mesa, colegas vereadores, demais pessoas presentes aqui nessa casa. Num primeiro momento, eu quero me manifestar também sobre a microempresa, então, né, a empresa familiar de Denilson Luiz Kunzler. Tivemos a felicidade, a honra de irmos até o local, eu e a vereadora Alessandra, para verificar em loco o que lá estava acontecendo. Então, num primeiro momento, eu gostaria de dizer à atual administração que quando viesse um projeto dessa natureza, ele teria que vir completo. A gente foi atrás e buscou dados sobre essa microempresa, que de repente a gente não precisaria ter ido até lá. Por exemplo, eu tenho aqui a ata número 11/2020 do CONAR de Arroio do Meio, que aprovou essa empresa. Eu tenho aqui um documento da Emater dizendo, declarando que é a primeira indústria, agroindústria panificadora do município de Arroio do Meio. Qual foi a minha preocupação quando eu pedi vistas? É de que, possivelmente, outras padarias que estão ligadas a esse setor viessem também pedir o valor, o recurso. E quando esta é a primeira, conforme o técnico da Emater, relaciona aqui que eu tenho o documento em mãos, é a primeira agroindústria familiar do ramo de panificação. Então, para mim é interessante isso. E eu tenho aqui todo isso, devia ter vindo junto do projeto. Eu peço que agora, a partir de agora, o prefeito mande. Eu tenho aqui todo o cronograma de construção, de gastos, de apanhados em que a empresa forneceu. Não é uma situação tão fácil, não, para aquele pessoal lá. Para aquele pessoal poder sustentar tudo isso aqui. No primeiro momento foi feito um empréstimo pela família de 100 mil reais. E hoje já está em 200. Tem muita exigência para uma agroindústria familiar. Muita exigência. Por que não dizer, como disse a vereadora Alessandra, eles até têm que plantar trigo para que seja aproveitado na empresa. Então é muita exigência. É diferente do que outras padarias. Então hoje eu me sinto plenamente habilitado e capacitado para votar o projeto. Com todos esses dados, as declarações, o programa de incentivos, a ata do CONAR, isso tudo estava por aí, deveria ter vindo junto. Peço que seja encaminhado de forma completa e hoje eu me sinto apto a votar. Isso aqui fica em torno de 26 a 27 mil reais de momento, certo? Então, sinto-me plenamente favorável à votação do projeto.
E permite uma parte?
Sim.
Só para complementar?
Sim.
Eu concordo com o senhor, mas ao mesmo tempo penso que, a partir do momento que vem para esta casa, né, claro, importante as suas observações, a partir do momento que vem o projeto, já no mais, CONAR, essas liberações, essa parte legal, esteja tudo dentro dos conformes.
Mas não, né? Não necessariamente que não precisasse ter vindo para cá, poderia ter vindo para cá, né, para a gente ficar mais por dentro. Hoje eu sei, por exemplo, que a mulher fez o empréstimo, que o CONAR aprovou, né, e que a Emater deu o aval dela lá, então ficou muito completo agora isto, né? E no segundo momento, já foi manifestado aqui por vereadores, e eu me lembro que na administração passada, na legislatura passada, também muitos vereadores se manifestaram sempre sobre essa questão da RGE. É um destrato total com a nossa comunidade. E creio que não só com a nossa. Eu fui bem longe com essa situação, pessoal. Eu entrei em contato com vários produtores, da Forqueta Baixa, da Picada Rui do Meio, de linha 32. Eu fui atrás, né? Pô, uma pessoa perder 20 mil frangos numa tacada. Jacó Halber, da Picada Rui do Meio. E ele, segundo ele, fiz contato com ele. A empresa que ele, eu acho que é de lá de cima, perto de Caxias, não sei de onde que é a empresa que ele lida, né? Ela teve um prejuízo de 300 mil reais. E a quem cabe o pagamento? Ele nem soube ainda avaliar o prejuízo que ele teve. Ele. O Nestor Firo, enfim, na Forqueta Baixa, o tal de Volmeio, o Gabriel, ali na Rua Barbosa, o pessoal tem estufa de tomate, que foram perdidos. Então, eu não quero, assim, entrar no demérito da empresa, mas tem que acontecer alguma coisa. E eu fui atrás também de uma situação. O prefeito, segunda-feira, me parece que a segunda-feira já tem um encontro com a RGE para verificar essa situação. Isso não pode ficar assim. Vereadora Adilhas, eu concordo plenamente. Eles alegam que comunicaram. Ninguém deles recebeu comunicado algum. Ninguém. É por celular. Ah, que é isso. E aí, a coisa mais grave para mim, será que eles não conhecem o clima, a agricultura, o que o agricultor precisa? O dia mais quente do ano eles foram escolher para desligar às 4 horas da tarde. Aí o agricultor disse, por que eles não fizeram isso de manhã às 6, quando estava um pouco mais ameno? Que tristeza isso. Que tristeza. Quero falar também ao Paulo, né, na questão de criação de um fundo. Existem municípios, isso já falei para o prefeito, tem que se verificar isso. Eu acho que estaria na hora de fazer um fundo, sabe com que dinheiro, Paulo? Cobrando aluguel dos postes que essa empresa coloca em cada município. Tem município que cobra aluguel. Ah, tu vai colocar um poste ali, é área do município, tu vai pagar por isso. Vai pagar por isso, tem municípios que cobram. Aí poderia surgir um bom recurso. Não quero, assim, falar mal da empresa, porque a gente vai fazer contato, né? E sei também que no passado, quando era a S-Sul, ela tinha um posto avançado aqui, aí a gente tinha contatos há uns 10, 12 anos atrás, a gente podia fazer contato. E sei também que o secretário da Agricultura, que aqui está, fez contato e tem já mantido orientações com eles e já tem alguma relação, algum direcionamento no sentido de comunicação. Isto é, falta de comunicação e falta de cabeça de desligar às 3 horas da tarde a luz de todo esse agricultor aí. Que coisa triste isso, né, gente?
Permite
que coisa
uma parte?
Sim, vereador.
Acho que bem colocado pelo senhor, né? Acho que é um desrespeito, né? E assim, uma grande dificuldade, né, que a gente tem ouvido, né, principalmente os nossos agricultores, as pessoas que não têm habilidade no celular e coisa assim, logo ali atrás, eles ligavam e uma empresa, de repente, de Arroio do Meio, Lajado, atendia e via resolver a situação. Hoje, a burocracia é tão grande que tu tem que ligar no 0800, não sei para onde, sim, cai, sim. E aí comunica ali na central em Lajado.
Sim.
A perda de tempo na burocracia, né, para resolver um problema simples, demora muito. Uhum. E se tivesse esse diálogo, esse contato, com certeza muitas coisas poderiam acontecer rápido, sim, e num momento bem mais fácil, né?
Tudo bem.
Obrigado.
No passado era isso, né? Aos 12 anos atrás tinha um posto avançado aqui, a gente ligava ali e disse, pelo amor de Deus, né? Faça isso, faça aquilo. Mas já tem um caminho aí visto.
E o prefeito, permite, eu acho que já rapidinho? Tem.
Sim.
O senhor disse que tem municípios que cobram aluguel.
Sim, sim.
Quem sabe, o senhor tem o caminho, sim, busque um modelo e, sim, vamos tentar trazer isso para nós.
Eu acho que é interessante.
Né? Não,
eu acho que,
né,
é interessante. Eu acho,
eu,
que é interessante.
Eu acredito isso. Que isso.
Eu acho que é interessante.
Possa contribuir.
É. Quero dizer também, no último momento, no tempo que me resta, cumprimentar o pessoal da saúde. A gente que teve o Covid, ficamos 9 dias no hospital, sabe o que é. E ainda se preservam hoje em mim algumas coisas do Covid.
Um minuto.
Do Covid, né? Eu, aos 70 anos, não tremia com as mãos. Hoje eu tremo. Após o Covid. Eu, antes do Covid, não tinha absolutamente nada de falta de ar. Hoje eu tenho. Parabéns à ciência. Parabéns à ciência que está descobrindo vacinas, uma, duas, três, de onde não me interessa, que venham atender esse povo brasileiro tão sofrido, amargamente sofrido, com essa pandemia terrível que aflige todo mundo. Parabéns à ciência. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Caro presidente, colegas vereadores, mais pessoas que estão na casa hoje. Ouvindo as manifestações dos meus colegas, fica cada vez mais claro o que eu tenho falado em várias sessões dos meus mandatos anteriores, de que o vereador é o legítimo representante da sociedade. Ele que é procurado, ele que sente, ele que é o primeiro contato que as pessoas têm com aquela facilidade, com aquela simplicidade que com outras situações, às vezes, eles têm muita dificuldade.
Permite que o 0800 não oferece.
Exatamente. Então, eu digo aqui com toda procedência que o vereador tem um papel muito importante na sociedade e nos municípios. E ele pode ser valioso como também não tanto assim. Mas percebo que aqui vai haver uma disputa no bom sentido de trabalho em prol da nossa sociedade. E eu proponho, presidente, que a gente faça uma proposta de trabalho para os nossos colegas, de que realmente essas reivindicações cheguem aos órgãos aos quais são reclamadas, tanto internamente no governo municipal como fora do governo municipal. Vamos nos organizar e vamos fazer um expediente, né, secretário? De todas as manifestações e todas as solicitações e que isso realmente chegue a esses setores e que reflita positivamente para a nossa gente. E que o nosso trabalho também seja reconhecido e tenha êxito. Não adianta nós só falar aqui dentro para nós. Claro que tem os nossos jornais aí que fazem uma divulgação excelente, mas não é o suficiente, porque tem que chegar na mesa de quem resolve as coisas. E dando sequência ao que eu tenho para dizer hoje, estive falando com o secretário de obras, então, como fui procurado por muitas pessoas sobre as estradas do município, estradas de chão, né? Principalmente na Forqueta Baixa, já está sendo feita uma parte, em outras regiões também. Então, só para relatar, né, que as pessoas cruzam pela gente e passam essas situações. Então, dizer que a gente está passando para a mesa diretora, que a gente está reforçando que realmente a Secretaria de Obras não pare antes de que ela termine uma melhora em todas as ruas de chão do município. Na fala do colega Marcelo, da Vicinal, realmente também tive várias situações ali que eu pego o povo ali muito, muito fácil, porque a gente está ali no posto. Então, realmente tem algumas situações que precisa ser revista com urgência. Então, é uma situação que realmente tem que ser olhada o quanto antes. E essa questão da RGE que vocês discutiram, então, não vou entrar mais nisso, mas quero apoiar a situação de todos. Precisamos já fizemos aqui dentro, né, colegas, quem teve no ano passado e outros anos, sempre tem situações e houve várias questões, inclusive positivas, né, mas para vocês verem que quando parece que está tudo indo bem, daí surgem situações assim que quase não são de acreditar que alguém possa cometer um erro gravíssimo desse, né? E nessa questão, inclusive, eles deveriam de ter um planejamento melhor com geradores para auxiliar as empresas e coisas assim, né? Não dá para entender isso. Enfim, também estou hoje entrando com um projeto de lei que se refere ao autismo. Então, uma das situações também que nas ruas, com o andar dos anos de vereador e de cidadão, a gente se comoveu e conviveu assim, com pessoas que têm isso na família, né? E o autismo realmente está presente na nossa sociedade, ele merece uma atenção especial. Então, em primeiro momento, eu estou entrando com um projeto de lei para municipalizar então o Dia do Autismo, que é dia 2 de abril, que se confronta com o calendário oficial, né, mundial. Também de conceder a carteirinha para as pessoas devidamente com laudos, né, que o município passam pela saúde, né? E as identificações então nos setores públicos e enfim, nos bancos, essas instituições que eles possam vir a frequentar, então que eles tenham preferência ali, com a carteirinha eles possam apresentar e tenham um trânsito mais rápido, porque essas pessoas que vão com esses filhos, o autismo ele é impaciência, né? Então eles não podem permanecer muito tempo numa espera. Então, são coisas pequenas, mas já é um avanço nessa área, né? Então, os senhores vão ter o projeto, não sei se eu acho que não entrou na tela hoje, mas, então, para poderem olhar, enfim, se tiver algum ajuste para fazer, está aqui um pouco, né? A gente está apresentando isso e, primeiro momento, essa situação e, em seguida, a gente vai buscar algumas coisas a mais que podem até que se alguém conseguir contribuir, a gente não é de querer ser, enfim, sozinho a questão, né? Então, podemos trabalhar em conjunto daqui para frente, alguma situação a mais que às vezes nós precisamos também saber que essas pessoas, elas precisam frequentar instituições particulares, elas muitas vezes, os profissionais da própria educação não estão tão preparadas para lidar com isso, e também temos pessoas que de certa forma escondem um pouco isso. Eu acho que temos que trabalhar isso também, que é natural, enfim, né, e que possamos então da melhor maneira possível como município auxiliar estas pessoas. Para hoje seria isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, nosso jurídico e demais pessoas que nos assistem. Podia hoje falar do outro assunto, né? Começar falando do anteprojeto que a gente lançou na outra sessão aqui na Câmara de Vereadores, onde a gente já tinha sido procurado durante a nossa caminhada da campanha eleitoral, né? Onde esse pedido aí foi um dos maiores focos, sendo que eu visitei muita gente que vai ser beneficiada se isto for aprovado por essa casa e sancionado pelo executivo. A gente consegue, que nem já foi falado, em outros setores, acaba ajudando pessoas, como na agricultura, como na saúde, acaba ajudando pessoas que hoje têm dificuldades, algumas que só ganham um salário mínimo, ou pessoas que têm dificuldade e ou perante justiça de pagar o IPTU onde vai a água, sendo o mesmo valor onde não vai. Gente, depois de lançado esse projeto, fui procurado por mais pessoas ainda. Acredito que quem acompanhou um pouco ou andou um pouco, acho que vocês colegas também devem ter ouvido falar que seria importante isto acontecer, pelo fato de, novamente dizer, que acaba auxiliando muitas pessoas. Dizer que vai melhorar o financeiro de muitas pessoas, principalmente acima de 70 anos, que ganham um salário mínimo, que já gastam muito em remédios, já tem um gasto normal com medicação e médico, onde não sobra mais muito para fazer outras coisas. Então, eu fico agradecido aos colegas, nós vamos votar esse projeto depois. Peço que colaborem conosco e que esse projeto seja aprovado. Falar, que nem o Vanderlei falou e meus colegas falaram, se torna até chato falar, mas a gente também foi procurado pelo fato que aconteceu junto à RGE, onde, que nem o professor Paulo falou, foi um desrespeito com a comunidade, o dia mais quente do ano. Uma empresa que tem que estar conceituada, uma empresa que tem uma arrecadação milionária, onde tem que ter tecnologia, e eles vão desligar a luz aí para uma comunidade quase toda. Então, isso é um desrespeito com a comunidade, com o município, e principalmente com quem sofreu essas perdas aí, que não se sabe ainda o valor exato, mas que são perdas gigantes, são perdas do tamanho aí que muitas pessoas aí não vão nem conseguir, vão ter que trabalhar um ano, dois anos de novo para poder se recuperar. Então, a RGE deve explicação para o executivo, deve explicação para o legislativo, que nem a vereadora Adílis falou, nós somos o 0800, né, que hoje não existe mais em muitos lugares, então eles acabam caindo para nós. Nós devemos saber o que houve e por que que isso aconteceu. Faço questão de fazer parte também dessa discussão, junto com todos vocês, para ver qual a explicação deles ter feito isso, porque não tem explicação, né? Mas pelo menos eles vêm se retratarem e dar condições, porque para essas pessoas que tiveram perda de reparo, de...
Oi, colega. Eu, pensando aqui, será que não seria nós, junto com o jurídico, fazer um ofício e todos os vereadores encaminhar para essa empresa? Porque, como vocês estão falando, foi uma vergonha o que aconteceu. Só para uma opinião minha, não sei, só para tentar contribuir.
Eu acho que a SESUL tem que ter eles têm que indenizar, eles têm que ajudar essas pessoas que perderam. Não simplesmente, nós vamos lá, fizemos e acabou, é do nosso direito. Não é assim que funciona, né? Então, eu acho que a SESUL tem que RGE tem que indenizar essas pessoas que tiveram essas perdas aí. Porque isso foi feito de uma forma inoportuna, uma forma que não tem cabimento. No dia mais quente do ano,
me permite
se desligar.
Que seja criada essa alternativa, no caso, em caso de mau tempo, que é considerado chuva, não acontece a obra. Em caso de superaquecimento, né, também não acontece.
É,
ter essa...
A gente passando um temporal, a gente sabe, tudo bem, mas num dia normal, que eles não precisavam fazer e acabam prejudicando, aí é inaceitável. Pode falar, Paulo.
Essas situações não têm explicação, né? Como coordenava a Defesa Civil, eu passei por duas situações dessas também. Quando os produtores ligaram, a gente fez contato, uma delas a gente conseguiu reverter, eles acabaram cancelando, Mas eles sempre acham desculpa, né? E diz que vem de São Paulo, tem que pedir 30 dias antes para a Nel, não sei quem lá, para poder desligar a energia. Eu acho que a forma mesmo seria isso, né? Que a colega vereadora Diles colocou. Que em termos, em situações de extremo calor, ou enfim, que seja também cancelado, conforme também quando dá chuva, enfim, quando eles cancelam. Acho que isso deveria entrar na pauta e fazer eles cobrar. E daqui a pouco surge até chamar eles aqui, sei lá. Como teve um movimento assim em Forqueta, que lá eles chamaram eles lá, eles foram lá.
Essa realmente era a minha solicitação, que fizesse o contato lá para nós resolver isso com eles. Quando dá um temporal, alguma coisa, você não se escuta a morte de frangos ou de outros animais, vacas que hoje são em condomínios que precisam ser refrigerados, porque o clima está mais frio. É exatamente isso aí, desligar no dia mais quente do ano. Isso é um desrespeito total.
Então, vamos estudar junto com o secretário da Câmara aí como é que nós podemos fazer de novo isso, tentar fazer, trazer eles aqui, e eles têm que ter uma explicação para esse pessoal aí que acabou perdendo. Também falar um pouquinho da vacinação, né? A gente fica muito feliz, mesmo que sendo com poucas doses ainda, né? Mas a gente vê uma luz no fim do túnel, é o começo de uma nova etapa, que hoje quem esteja à frente da pasta que vá com tudo para cima, quanto mais vacina melhor, né? E que isso, a cada dia que passa, traga mais confiança, traga mais calma, mais agilidade de nós podermos voltar às atividades normais. Seria isso, presidente.
Passa a presidência para o vereador Marcelo.
Receba a presidência e passa a palavra ao vereador César.
Boa noite. Primeiro assunto, que não podia ser outros, agricultura. Mais um período de estiagem, né? Graças a Deus, tivemos um pouco de chuva de novo, né? Mas, previsão não é boa. São prejuízos incalculáveis que sempre estão acontecendo e que nós vamos sofrer daqui a pouco mais para frente. O município sofre, mas os produtores sempre sofrem antes. E, do mesmo jeito, os produtores sofrendo com essa falta de luz, né? Não podemos deixar de registrar também. Essa falta de luz começou de manhã na nossa AMAI, o lar dos idosos, né? Ficou quase 28 horas sem luz. Isso é inadmissível, né? Idosos, muitos acamados, outros em cadeira de rodas, nem água gelada tinha mais. Isso é de partir o coração. E aí de tarde, mais um corte nos nossos produtores de frango. Para quem estava lá, meu secretário acompanhou, eu também acompanhei por causa do trabalho e ajudamos a enterrar os frangos, né? É triste de ver os produtores, né, parado ali, olhando as máquinas recolhendo os frangos, né, levando embora de caminhão. Outros já tinham botado na roça, a gente ia lá, fazia o buraco e enterrava, né? Caminhões e caminhões de frango sendo levados embora para ser enterrados, né? Não é fácil de ver isso aí, a gente sente na pele o desespero dos produtores, né? E, mas fazer o quê? Vamos ter que correr atrás e poder e ajudar eles no que for possível pela Câmara de Vereadores. E a falta de luz não parou por aí. No sábado à tarde começou no Passo Corvo. Desde o sábado de tarde até na segunda de tarde. Alguns moradores também estavam sem luz. No domingo de manhã foi geral em São Caetano, desde, acho que sábado à noite. Geral em São Caetano, queda de poste. Caiu um poste e não tinha nem vento norte em São Caetano, né? Isso que foi o mais engraçado. Às 9 da noite me cai um poste sem vento algum. Poste podre, né? Que já deveria ter sido trocado. E aí tudo resolvido. Aí no domingo de tarde começa de novo a questão de falta de fase até ser resolvida na segunda de tarde. Como o O vereador Rodrigo comentou antes. Amanhã de manhã eu vou me reunir com o secretário e nós vamos fazer um ofício pedindo para a RGE vir aqui na Câmara de Vereadores para dar explicações e para nós ter mais contato direto com eles e essa previsão de cortes. Porque essa previsão de cortes funciona. Porque assim, ó, um e outro corte que acontece, eu recebo as ligações, porque eu tenho um conhecido dentro de uma empresa, que toda vez essa empresa é responsável pelos cortes, pela manutenção, o capataz me avisa. E a gente consegue avisar adiante, então, a comunidade que está sendo feito o corte. Então, assim, não é nada tão difícil e nem é um bicho de sete cabeças para eles fazerem isso e avisar com antecedência. Então, isso amanhã de manhã vamos fazer esse ofício e vamos mandar. E qualquer coisa, nós temos o Ministério Público também, né? Vamos adiante e vamos ir no Ministério Público para ver o que nós podemos fazer por lá. A outra questão, eu já tinha até me anotado aqui, a questão do fundo que o Paulo comentou, muito interessante. Esse outro evento, uma troca de ideias que nós podemos criar aqui pela Câmara de Vereadores, junto em parceria com a Secretaria da Agricultura, vamos chamar CONAR, Secretaria da Agricultura, STR, a Imater, e nós temos as nossas associações de produtores. Vamos chamar eles, 3, 4 representantes de cada associação, para eles virem aqui e vamos discutir ideias e propostas, onde é que a gente pode debater e prevenir para o futuro a nossa agricultura, porque nós sempre temos que trabalhar pensando adiante, não podemos pensar só no hoje ou no amanhã, precisamos já pensar no ano que vem, para nós poder ajudar os nossos agricultores, porque assim, ó, a agricultura é a base, começando bem ali, o resto caminha. Seria isso.
Devolvo a presidência ao vereador César.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Parecer número 002 de 2021 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 18 de janeiro 40, analisou os projetos de lei número 001, 002 e 003 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica da Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade.
Projeto
068-2000. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 18 de janeiro 40, analisou os projetos de lei número 001, 002, 003 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Que na verdade foram retirados, né?
Sim, mas ele foi retirado do 1 e 2, e 4 e 5 é a votação, isso, né, presidente?
Sim.
Não consta também.
Foi de emergência, né?
É de emergência. É votação direta?
Mas o ofício da retirada. Tá bom, tem que ler antes esse ofício. Tu tem ali? Ofício de número 024-2021, senhor César Cortes. Assunto, retirada de tramitação de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar a senhoria e demais integrantes da casa, solicitamos a retirada da tramitação das matérias abaixo relacionadas. Projeto de lei número 01, o qual fixa o valor padrão de referência que estabelece os proventos servidores ativos e inativos indica recursos. Projeto de lei número 002, o qual altera o valor do vale alimentação instituído pela lei municipal 3.430, do dia 8/10/2015, com redação dada pela lei municipal 3.729.
Projeto de lei 068/2020, peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo a Denilson Luiz Gunzler nos termos da Lei Municipal 3017, de 9/12/2011, e da Lei Municipal 2760, de 6/8/2009.
O projeto está em discussão.
Acho que, como eu falei antes já, esse é um projeto, ele vai incrementar muito a feira do produtor. Acho que é importante para que essa feira do produtor seja cada vez mais atrativa. É um projeto ainda do ano passado, acho que vai valorizar essa feira do produtor. E também na merenda escolar das nossas crianças, acho que uma merenda mais saudável é o que nós sempre procuramos para as nossas crianças. Acho que vai ser muito importante. Da minha parte, vai ser aprovado.
Também não me manifestei antes sobre o projeto, sabendo que a gente poderia se manifestar agora. A gente conheceu o projeto e os colegas vereadores fizeram bem pedir vistas e se aprofundar sobre isso. Quem acompanha isso na administração passada, né, que nem nós fazíamos já, ele é muito importante, principalmente, né, Rodrigo, para a feira do produtor, que a gente sabe que hoje com a linguiça, com o charque, como já deu mais movimento, agora mais esse projeto aqui, daqui a pouco a nossa feira do produtor começa a ficar completinha, toda, tendo todos os tipos de produtos que a comunidade gostaria de ter ali. A gente sabe que é tudo mais saudável, mais orgânico, né? Não desmerecendo os outros produtos de nenhuma forma, mas a nossa feira do produtor acaba atraindo pessoas de todos os lugares, né? Seria isso.
Que bem comentado. A gente vê o ponto de vista. Acho que é interessante. Mas da mesma forma a gente se preocupa. O colega Paulo mencionou na fala deles que eles vão ter um investimento de 200 mil reais, né? A gente pode se colocar no lugar de muitas e muitas pessoas que sonham com uma agroindústria que realmente não conseguem sair do papel, né? É um investimento grande, muito grande. E muitas pessoas não têm onde buscar realmente esse recurso para atender a sua demanda, né? Mas sou favorável a esse projeto, é importante, mas eu gostaria só de mencionar que realmente é muito dinheiro e muitas pessoas, principalmente nossos agricultores que têm interesse, não conseguem fazer porque realmente não sabe onde buscar esse recurso que muitas vezes é exagerado.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 003/2021.
dá nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 3.833, de 19 de março de 2020, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um operador de máquina e formação de cadastro reservo para atender situação de excepcional interesse público.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 004-2021.
Autoriza o Poder Executivo a ceder servidor do quadro de cargos de provento efetivo.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 005-2021.
Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um engenheiro civil para atender situação de excepcional interesse público. Indica recurso e dá outras providências.
O projeto está em discussão.
Eu vou pedir vistas desse projeto aí, porque quero me botar mais a par o porquê disso, o que está acontecendo, né? Então eu estou pedindo vistas desse projeto.
Projeto 005, com pedido de vistas, fica retido. Anteprojeto 001 de 2021 do Legislativo.
Altera a Lei número 3.239 de 2013, que concede isenção de impostos predial e territorial urbano, IPTU, e dá outras providências.
Anteprojeto. O anteprojeto está em discussão.
Me permite, Marcelo, primeiramente quero te dar os parabéns, acho que é um projeto muito bem elaborado. Como eu também sou o vereador mais jovem, novamente nessa casa, tem algumas situações que durante a campanha a gente também foi questionado pelas pessoas, eu acho que quem faz minha casa, minha vida. Hoje são pessoas, às vezes, que também não ganham tanto valor. Às vezes são pessoas que estão estudando ainda. Acho que é um anteprojeto, provavelmente ele volta a essa casa. Uma das coisas que poderia, talvez, se pensar em incluir, acho que seria bem importante, o pessoal que está pagando esses financiamentos durante, às vezes, 30, 40 anos, talvez os primeiros anos, que a gente sabe que são os mais difíceis, daqui a pouco 5 anos, conseguir uma isenção, porque essas pessoas passam por bastante dificuldade, a gente sabe bem disso. A gente teve relatos aí durante a campanha, como a gente conhece muitos, e que querem a sua casa. Acho que é um ponto também bem importante, mas o Marcelo foi bem importante esse teu anteprojeto. Só queria fazer essa consideração antes, não quis me manifestar durante o seu expediente. Acho que seria isso da minha parte.
Possuir um único imóvel no município. Fora pode ter?
Não. A princípio, quem a gente acredita que tem um imóvel, com certeza fora não pode ter também, né? Ter um imóvel, quem tem mais que um imóvel no município já tem uma condição melhor.
Um único imóvel no município, né? Então, deveria...
É que nós não vamos poder controlar quem tem... Não vamos ir a Sinop, nós não vamos ir a Manaus, nós não vamos ver se ele tem um imóvel, né?
Se verifica isso, tu olha pela declaração do imposto de renda, vai aparecer. Mas tudo bem, vocês acham que é assim, mas eu acho. No município tudo bem, mas nos demais municípios federados ou não, eu acho que deveria constar alguma coisa, não é por isso, porque eu acho que volta como projeto isso aqui, né? Não é por isso, mas eu acho que tem que se deixar claro isso. Eu posso ter um município aqui, uma propriedade aqui, posso ter em Lajado, posso ter em outro. Não sei o que vocês acham disso. Pequeno detalhe, eu não sou contra isso, não, né? Mas é um pequeno detalhe que teria que
ser verificado. Interessante a sua observação.
É, eu acho que teria que se verificar isso, porque eu posso ter um aqui, né? E posso ter outro em Lajado. Posso ter outro em Santa Cruz, ou posso ter outro lá em Capão, como muitas vezes acontece. Né? Eu não sei. Né?
Eu gostaria também só de colocar que eu sou totalmente favorável a esse projeto. Só também lembrar, né, que se hoje está esse anteprojeto nessa casa, ele já passou antes, já podia ter sido feito lei antes. Nosso colega vereador Darcy, me lembro que entrou com esse mesmo anteprojeto uns 2 anos atrás. Então, acho que estamos perdemos tempo. Eu acho que é interessante, porque mais um ano, provavelmente só para o ano que vem, se ele for virar lei. Só queria deixar registrado isso aí, que o nosso colega Darcy já tinha entrado com esse projeto também nessa casa.
Rapidinho, uma observação. Eu acredito que nosso município é pequeno e onde a gente ainda praticamente se conhece todo mundo, e penso que a pessoa que vá declarar que tem um imóvel só não vá faltar com a verdade. Vamos pensar dessa forma, né?
Algumas questões que saem para considerar também, principalmente antes que eu falou, Marcelo, da questão de ter somente um salário mínimo, né? E na redação anterior tinha a questão de baixa renda e foi retirada, né? Não sei, tu poderia falar um pouquinho sobre isso?
O que a gente pegou em relação à baixa renda, a gente taxou, que achava que taxasse um salário mínimo, né?
É, mas se não está especificado...
Está especificado um salário mínimo?
Aonde? Desculpe, mas eu não enxerguei isso. Lá no B está agora. Não enxerguei isso, salário mínimo. Desculpe.
Eu acredito que nem só para contribuir, acho que isso aí é um anteprojeto que vá para o executivo e vai ser amplamente estudado. Então isso aí eu acho que a gente tem como, sim, eu sou favorável a aprovar. Mas
que...
assim, a gente está discutindo, mas é bom levantar essa ideia que lá vai ser amplamente, antes de virar projeto, vai ter muita discussão ainda sobre os projetos.
Eu também sou favorável, penso que nada que não possa ser ampliado, até para melhorar ainda mais, né?
É, essa é a ideia, justamente de colocar algumas questões. E uma questão que talvez até poderia, talvez assessor jurídico, dar uma olhada, porque no artigo 2, me parece assim um pouco que bate de frente com o plano diretor, principalmente no artigo 27 e 28. Né? Então, teria que ver, porque ele foi aprovado recentemente, o plano diretor, e agora mais, isso aqui acho que está meio contraditório em relação ao que está lá no plano diretor, porque pode talvez ainda incentivar pessoas a construírem em áreas alagáveis que são locais de situação de risco. Né? Então, eu acho que teria que dar uma olhada juridicamente essa questão aqui também. Tá? São questões a contribuir. E a questão de pessoas idosas com 70 anos ou mais, eu sempre digo... Idoso não é uma questão de sinônimo de doença, né? Claro que a gente sabe que é um período de fase de vida que muitas pessoas necessitam, sim, até por causa de hábitos de vida ao longo da sua vida que acarretam em custos maiores. Mas tem aqueles que não, então, e não tem nenhuma outra questão a mais aqui, talvez nessa questão dos 70 anos ou mais, porque talvez alguma especificação... Pensando nas pessoas que não ganham um salário mínimo, então, né, que tu coloca ali antes da questão do salário mínimo, porque principalmente quando eu me deparo com a situação que a gente vivenciou, com meu pai e minha mãe, eles não ganhavam um salário mínimo, mas o custo mensal deles passava de 8 mil reais. Com cuidador, com tudo o que nós tínhamos que cuidar. Então, talvez, essa questão de pensar nos custos de uma pessoa que é acometida com doenças, né, mais graves e que tem um custo maior, acima desses 60 anos, alguma questão a mais que pudesse ser contemplada também. Alguma coisa nesse sentido.
Eu queria só contribuir com essa questão do anteprojeto do colega, que pelo fato de a gente estar mais tempo na casa, né, vários anos, várias legislaturas, então é normal que a gente aprove todos os anteprojetos apresentados por qualquer colega de qualquer partido, enfim, né, que são propostas, são ideias que surgem, como já falei, até essa noite, surgem em função da nossa representatividade, né? Tanto que eu, na gestão passada, eu encaminhei 2 ou 3 anteprojetos e não tive êxito com o governo. Simplesmente engavetaram a minha proposta. Nem sequer me chamaram para discutir a ideia. Quero acreditar pelo conteúdo do anteprojeto do colega, que a administração realmente vá analisar e, se conseguir enquadrar juridicamente, legalmente e baseado em um estudo, vá trazê-lo de volta como projeto de lei. Só isso que eu ia colocar.
Só para contribuir um pouco, a gente se coloca favorável a esse anteprojeto. O colega Wanderley colocou bem. A gente já faz anos que está nessa casa. Essa ideia já veio diversas vezes como assunto. Eu me lembro muito bem o jurídico, naquela vez o Arno Rock Neumann veio nessa casa, usou a tribuna dessa casa para colocar a citação idêntica a isso aí, né? O colega Darcy também já trouxe esse anteprojeto. E, de fato, bem colocado pelo colega Wanderley, que, de fato, esse anteprojeto possa legalmente virar projeto. Se nós, no passado, não tivemos a oportunidade de os nossos anteprojetos virar projeto, mas eu gostaria muito que o nosso prefeito analisasse esse anteprojeto. E se for a questão jurídica, realmente possa voltar esse anteprojeto e virar projeto. E a gente se coloca favorável a essa ideia.
O anteprojeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O anteprojeto está aprovado. Projeto 006-2021 do Executivo e Projeto 002-2021 do Legislativo, baixa as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais. 2 minutos sobre a posição tomada na sessão.
Eu queria só retomar um pouquinho sobre a RGE, né, encontro que vai acontecer se a gente não participar. Por exemplo, essa questão de calor ou frio nem sempre atinge todos. Então o que acontece? Como você já falou, houve um desligamento que afetou a MAI, né? Isso. Então, assim, tem que ter um cronograma de região e saber quais as atividades que tem. Porque daqui um pouco tem uma empresa que mesmo sem calor ou sem frio, não possa sofrer falta de luz naquele período, né? Então é uma situação assim muito delicada, né? Talvez seja difícil acertar o período, mas aí tem que criar um cronograma de trabalho pensando num todo, né?
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.